Sou o pastor Mauro Clark, pregador da mensagem a seguir. Você poderá encontrar mais do meu trabalho no site www.falandodecristo.com.
Romanos capítulo 2, a alimentação faz parte. Nossa alimentação, comer comida leve, uma papinha, e faz parte comer uma comida pesada, uma carne vermelha. Então aqui nós vamos para o que é sólido, e toda vez que estivermos em Romanos, estaremos no que é muito sólido. E um pastor é tentado a dar papinha, muitas vezes, e só ficar nisso, ou uma canjinha de galinha, que não faz mal a ninguém e alimenta pouco. E é bom aqui acolá, como quando pregamos uma história do Velho Testamento, muito agradável, muito curiosa, muito diferente, aplicamos, como naquela história dos leprosos lá em Israel. Isso faz parte, eu gosto de fazer também. Mas saibam que pesa muito nas minhas costas a necessidade de pregar teologia mais forte para a igreja e dar alimento mais denso, mais sólido, mesmo que não seja tão agradável de ouvir, que não seja tão fácil de assimilar. Mas é assim que se faz uma igreja forte, doutrinariamente sólida e ouvindo coisas difíceis de entender, de pregar, de ouvir, de assimilar e de aplicar. Mas a palavra de Deus está aqui para nós pregarmos inteiramente e ouvirmos inteiramente também. Por isso é que eu não prego também direto em cima de um livro desse como Romanos. Eu prego duas ou três, aí vou para outro texto e volto para Romanos. Mas a ideia é expor todo o livro de Romanos para vocês, praticamente versículo por versículo. Essa já deve ser a 12ª ou 13ª, e vamos encerrar hoje o capítulo 2. Não tenho prazo para encerrar, não sei se vai ser um ano, dois, três, dez, não estou muito preocupado com isso, mas eu gostaria de pregar a epístola de Romanos inteira, nos domingos à noite, inclusive. Então vamos lá. Romanos capítulo 2, versículo 17 em diante. Só uma pequena recapitulação. Paulo havia dito já que os que não conhecem a lei, na maioria, os que conhecem a lei, os judeus em sua grande maioria, seriam julgados pela própria lei. E que para ser justificado diante de Deus, não era suficiente apenas ouvir a lei, mas praticar, o que aliás é óbvio. Não óbvio, mas eu diria muito lógico. Não é difícil entender isso. Depois Paulo falou nos gentios, que nunca tinham ouvido o Evangelho, e ele disse, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, que eles, os gentios, tinham uma norma gravada nos corações deles, e que eles seriam julgados mediante esta norma. Já explicamos isso na última mensagem sobre Romanos, apenas pegando o contexto. Agora, do versículo 17 em diante, até o final do capítulo 2, Paulo volta a falar, não apenas falar dos judeus, mas escreve como se estivesse falando para um judeu. Ele vem duro, como vocês vão ver aqui. Vamos tentar aprender alguma coisa disso. Versículo 17 a 20. 2, 17 a 20. Se, porém, tu, que tens por sobrenome judeu, repousas na lei e te glorias em Deus, que conheces a sua vontade e aprovas as coisas excelentes, sendo instruído na lei, que estás persuadido de que és guia dos cegos, luz do que se encontram em trevas, instrutor de ignorantes, mestres de crianças, tendo na lei a forma da sabedoria e da verdade. Tu, pois, vou parar aqui. Tendo na lei a forma da sabedoria e da verdade. Observem que Paulo colocou aqui 9 características de um judeu típico da época. Um judeu ideal, vamos dizer assim. Ele não entrou no mérito aqui se esse judeu a que ele estava se dirigindo estava ou não vivendo de maneira coerente com essas características de um judeu típico. Vamos rapidamente examinar aqui uma a uma. E vamos nos concentrar na ideia realmente de coerência. O título desta pregação é Coerência entre o Ser e o Fazer. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, ajuda-nos, Senhor, a aprender desta palavra, deste trecho da Tua palavra, que consigamos entender para aplicar e viver. Que haja edificação daqueles que são crentes no Senhor Jesus Cristo. E que haja conversão da parte dos que não são crentes e precisam, porque todos precisam, desesperadamente de Cristo. É em nome dele que nós te pedimos e agradecemos. Amém. Um judeu típico da época repousa na lei, como Paulo diz. A lei dava o rumo, era a autoridade entre eles, então eles descansavam então, na lei de Moisés. Se gloria em Deus, é a segunda característica aqui. Eles eram muito orgulhosos de serem o povo escolhido de Deus. Orgulhoso no mau sentido e no bom sentido, nas duas formas. Mas, principalmente, no mau sentido, eles eram arrogantes até, que se achavam grande coisa, porque eram, que de fato eram, o povo escolhido de Deus. Para representar o Deus aqui na Terra, ou para ser o canal através do qual Deus iria se revelar aos homens de uma maneira geral. Deus nunca olhou só para judeu, não. Deus sempre teve interesse na humanidade inteira. Mas ele escolheu o judeu, os descendentes de Abraão, para, usando o judeu, Deus alcançar os outros e levar à fé os que iriam abrir o coração para ele, Deus. Muito bem. O judeu tipo conhece a vontade de Deus. Conhece a vontade de acordo com o que está revelado na lei. Aprova as coisas excelentes. Porque a lei requeria um altíssimo padrão moral. Vocês sabem disso. Então, quem conhece a lei vai querer, pelo menos, dizer que aprova e que quer as coisas boas, as coisas excelentes. Era instruído na lei, porque conhecia. Está persuadido que é luz do cego e dos que estão em trevas. Eles deviam servir de luz aos povos gentios. Acabei, inclusive, de comentar, está certo. Judeu típico era instrutor de ignorantes. Literalmente, inclusive, na palavra é tolos, mas a palavra tolo era usada, às vezes, para descrever aquele que não conhece a Deus. Cabia a ele, judeu, usando o conhecimento da lei, instruir os que não conheciam a lei, mestre de crianças, é interessante isso aqui, que fazia parte da lei, que os pais instruíssem desde cedo os filhos, e, finalmente, que estava convicto de que a lei incorporava o que há melhor de conhecimento e a própria verdade em si. De fato, os judeus tinham, pelo menos nominalmente, muitos era de fato, convicção da origem divina da lei e, portanto, da excelência da lei. Então, isso aí é um resumo muito rápido do que era um judeu típico na época. Uma coisa fica clara aqui. Os judeus eram pessoas muito especiais. Estou usando o verbo no passado eram, porque estou me reportando a Paulo, como se estivesse no tempo de Paulo escrevendo. Então, eram pessoas muito especiais, ainda são especiais, talvez num sentido um pouco diferente. Algumas sutilezas aí mudaram, mas não tudo. Mas o fato é que os judeus foram privilegiados com muitas coisas boas da parte de Deus. E não se demorem a concluir, então, que, em contrapartida, que eles têm sobre si uma grande responsabilidade. Agora eu quero parar aqui e supor que, à medida que eu ia lendo essas características, talvez você, crente no Senhor Jesus Cristo, começou a achar esse judeu típico parecido com alguém que você conhece muito bem. Você próprio. Não que nós sejamos judeus ou idênticos a eles. Não somos. Temos alguma coisa em comum, sim. Uma vez que eles foram alvos de trabalhos especiais da parte de Deus, e nós também fomos, eles foram escolhidos como povo de Deus aqui na terra, nós somos escolhidos como povo de Deus na terra e no céu, como salvos em Cristo. Eles tinham convicção da autoridade da palavra de Deus, revelada até a época deles, lá no velho, até a época de Paulo. Nós temos convicção da autoridade da palavra de Deus revelada hoje. Eles tinham interesse por Deus. Nós temos interesse por Deus. Eles tinham zelo, nós temos zelo. Então, há algumas semelhanças entre o judeu lá da época e nós hoje. Temos coisas parecidas, guardando as diferenças, obviamente. Então, eu quero ver essas características que eu falei. Pensando num judeu, como Paulo estava pensando num judeu, mas agora eu quero reler essas características. Pensando num crente no Senhor Jesus Cristo. Vamos ver como faz, de fato, sentido pensar que essas características resumem um pouco a situação de um crente. Repousa na lei. Agora, repousa no Evangelho, na Bíblia. Usando agora, não mais a lei de Moisés, mas a Bíblia como um todo. Nós somos apoiados na Bíblia, totalmente. Ali nós temos o fundamento firme, um dos lemas da reforma no século XVI foi sola escritura, ou seja, só a escritura, não mais escritos dos pais da igreja, não mais os decretos aí papais, não, mas só a escritura. Nós descansamos, nós repousamos na lei de Deus, que é o conjunto da Bíblia. Se gloria em Deus. Ora, lá em 1 Coríntios 1,31 nós lemos, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Então o crente tem todo o motivo do mundo para se gloriar e ter o maior prazer de dizer que é filho de Deus, que Cristo é o seu Salvador, e que ele é a habitação do Espírito Santo. Ele de fato se gloria em Deus, e com gosto. E é saudável o crente se gabar do seu relacionamento com Deus triuno. Se gabar sem arrogância. Dá para se gabar sem arrogância. Conhece a vontade de Deus. É a terceira característica daquela lista de Paulo. É implícito aqui que fala da vontade de Deus conforme revelada na Bíblia. Nós não conhecemos a vontade de Deus para frente. Não revelada na Bíblia. Não conhecemos. Podemos ter alguma pequena noção, alguma sensação até de fé, que é algo delicadíssimo de se falar, eu não vou entrar por aí. Mas dizer que eu tive uma revelação, que daqui a 3 semanas Deus vai operar assim, 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 eu não creio nisto hoje absolutamente. As revelações futuras de Deus estão contidas nas Escrituras, todas elas e nenhuma delas a mais. Então, quando dizemos que o crente conhece a vontade de Deus, é a vontade que está revelada na palavra de Deus, pelo menos em termos gerais. Pode ter alguma orientação, tem alguma orientação pessoal da vontade de Deus para a sua vida, e mesmo assim, à medida que sua vida vai andando, e mesmo assim sujeita a revisões. Eu estava certo que era vontade de Deus fazer assim, assim, até semana passada, mas hoje eu vejo claramente que não é. Ou seja, você se enganou. Então, nós não temos uma certeza absoluta da vontade de Deus, nem no presente, para as nossas vidas, a não ser quando estamos com a Bíblia aberta e com os padrões dele abertos, padrões que estão aqui registrados. Então o crente conhece a vontade de Deus, conforme está revelada nas Escrituras. Aprova as coisas excelentes. Outra característica, claro, quem deseja viver de acordo com os padrões das Escrituras, obviamente vai aprovar os padrões altíssimos que estão ali contidos. É instruído na lei. Espera-se que aquele que é salvo em Cristo seja, de fato, um bom conhecedor da lei de Deus, usando agora a lei no sentido geral, total, das Escrituras. Está persuadido que é guia de cego e luz do que estão em trevas. Claro que o crente está persuadido disso. Só está. Foi Jesus mesmo quem disse, vós sois o quê? Luz do mundo. Então nós não nos convencemos que somos luz do mundo. Nós somos convencidos. Foi Cristo que disse que nós somos luz do mundo, guia dos que estão em trevas. Somos. Precisamos levar a palavra de Deus para os que estão nas trevas. Sim. Então é uma característica do judeu lá da época que se aplica perfeitamente a nós. Instrutor de ignorantes. Talvez a ordem mais presente na mente daquele que é crente é pregar o evangelho. Ide por todo mundo, ou indo por todo mundo, pregar o evangelho a todas as criaturas. E o que é pregar o evangelho se não instruir os que não o conhecem? Então nós somos instrutores de ignorantes. Sim, ignorantes no sentido de não conhecer. Há um sentido ruim da palavra ignorante, que obviamente não estou usando aqui. Mestre de crianças. A Bíblia está cheia de passar. Inclusive o Novo Testamento, da necessidade dos pais instruírem os seus filhos. Essa igreja aqui tem caprichado no ensino às crianças, que precisamos ensinar as crianças a palavra de Deus. Então nós somos mestres de crianças, sim, e é para sermos mesmo. Por fim, está convencido de que a lei incorpora o que existe de conhecimento e a própria verdade. Uma das características mais marcantes do crente é exatamente a convicção profunda de que a Bíblia é divinamente inspirada, a própria palavra de Deus, e o resumo de todo o conhecimento que existe está em Cristo, e Ele nos deu a palavra dEle. Então a palavra dEle está cheia de conhecimento, é a própria verdade aqui. Então, aqui estão várias características de um crente padrão, de um crente ideal. Estou só armando a cena, porque Paulo, quando ele citou essas 9 características de um judetico, ele estava só preparando o que ele ia dizer agora. E eu quero voltar para Paulo com a pergunta: onde é que ele queria chegar juntando tantas características sobre os judeus e deixando implícito que eles tinham uma grande responsabilidade? Agora ele deixou bem clarinho onde é que ele queria chegar. Versículos 21 e 23. Ele vem forte. Tu, pois, agora vem, que ensinas a outrem, não te ensinas a si mesmo? A ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? Dizes que não se deve cometer adultério? E cometes? Abominas os ídolos e lhes roubas os templos? Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? Paulo deixa claro que o judeu não estava sendo coerente no procedimento, pois ele ensinava aos outros, mas não ensinava a si mesmo. Ele estava só armando com aquelas 9 características. Depois ele veio com mais 3. E dizendo: vocês são os incoerentes, são pessoas especiais perante Deus, têm recebido bênçãos enormes da parte de Deus, a revelação da palavra dele tem sido feita através de vocês, vocês conhecem a lei, são instrutores da lei, instrutores de crianças, guias de cegos, e tudo isso que eu falei, vocês são tudo isso, ensinam os outros, mas não ensinam a si mesmos. Diz que não deve se roubar e você rouba. Diz que não deve adulterar e você mesmo adultera. Diz que abomina os ídolos e você rouba um ídolozinho lá do templo, idólatra, e leva para sua casa. Gloriava-se na lei. Ah, eu tenho a lei de Deus. Como o judeu era orgulhoso, como ele dizia, até arrogante, mas desonrava a Deus pela transgressão daquela própria lei que o levava a ser tão arrogante. Incoerência total. E a palavra que eu gostaria que ficasse na mente de vocês hoje é esta: incoerência. E uma coisa que não passa em branco na vida de alguém é a incoerência. Todo mundo nota quando alguém é incoerente. E vem as consequências da incoerência, obviamente. Além da imagem ruim que a pessoa vai ter perante os outros, e a perda do respeito que isso vai provocar, chegam os maus comentários. E é exatamente este tipo de consequência que Paulo aponta para os judeus, irritado que ele estava com aqueles judeus. Versículo 24. Pois, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Observem aqui esse detalhe fundamental. Por causa da hipocrisia dos judeus, os maus comentários entre os gentios estavam caindo não sobre eles próprios, mas sobre Deus. Este é o ponto. Aliás, isso tem lógica. Os judeus não se gabavam que era o povo de quem? De Deus. Então, se é um povo ruim, um povo incoerente, um povo hipócrita, o Deus deles deve ser igual. Tal povo, tal Deus, claro. Tem até lógica o raciocínio dos gentios. Porque havia um povinho ruim demais. E tiravam conclusões sobre Deus. Lógica humana, obviamente. Paulo, então, aqui fica irado contra esta situação, porque o nome de Deus estava sendo blasfemado. E nos próximos 5 versículos, Paulo vai aprofundar esse problema da incoerência dos judeus, e ele vai tocar aqui no ponto talvez mais sensível que o judeu tinha. E ele vai fundo. É como se o judeu já começasse a se esconder aqui das acusações de Paulo, acusações de incoerência, e vai para o seu esconderijo mais profundo, e Paulo alcança lá e diz: vem cá, você não escapa, que eu vou agora atacar o que você tem de mais precioso, que você se gaba disso. circuncisão. Ah, como essa tal dessa circuncisão deu problema na época do Novo Testamento. Circuncisão é uma cirurgia pequena, de uma retirada de uma pele, do órgão masculino, feita ao oitavo dia do nascimento de uma criança do sexo masculino. Tinha um aspecto higiênico, certamente, mas muito acima do que isso. Deus tinha instituído isto para Abraão e queria simbolizar com aquilo uma pureza. Se livrar de algo impuro para entrar numa situação de pureza. E aquela circuncisão, Deus quis assim, passou a ser algo muito especial para os judeus. Porque a criancinha, como já falei, o meninozinho era circuncidado logo ao oitavo dia. E quem quisesse se converter a Deus, e dessa forma passar, de alguma forma, obedecer à lei de Deus, que previa a entrada de gentios também, tinha que ser circuncidado mesmo um adulto. Então era um ponto de honra para os judeus, que era um povo circuncidado. Não por invenção própria, não porque estava muitos séculos à frente na medicina e ideias de higiene e coisa desse tipo. Não! Mas porque Deus mandou diretamente a Abraão, e é verdade. Então era uma característica importantíssima do povo judeu. É verdade. E eles se gabavam disto. Agora Paulo ataca aqui e não deixa pedra sobre pedra. Porque a circuncisão, estou no 25 agora, tem valor se praticares a lei. Se és, porém, transgressor da lei, a tua circuncisão já se tornou incircuncisão. Se, pois, a incircuncisão observa os preceitos da lei, a incircuncisão observa os preceitos da lei, porventura não será ela considerada como circuncisão? E, se aquele que é incircunciso por natureza cumpre a lei, certamente ele te julgará a ti, que não obstante a letra e a circuncisão, és transgressor da lei. Porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é somente na carne, a física. Porém, judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Apenas resumindo o que foi dito aqui. A circuncisão do judeu, estou falando na época. Hoje não tem mais sentido circuncisão como uma norma divina, porque a lei já foi, os aspectos cerimoniais da lei foram abolidos pelo evangelho. Eu não vou explicar isso em detalhes agora. Mas vamos para a época de Paulo. O que Paulo quer dizer é o seguinte. Seu judeu, a circuncisão, a tua circuncisão, só tem sentido se for acompanhada de obediência à palavra de Deus, ou à lei. Um judeu desobediente é como se fosse incircunciso. É uma circuncisão que, aos olhos de Deus, não vale nada. Nada! E o contrário, um gentil, não judeu, que é incircunciso, claro, ele não obedeceu à lei nesse aspecto, mas que ele observasse a lei de Deus, ou pelo menos essa lei gravada no coração dele, ou a lei moral de Deus, é como se fosse aos olhos de Deus uma pessoa circuncidada, porque era pura por dentro. Observava a lei de Deus, queria agradar a Deus, tinha fé em Deus, e era interessado em ser zeloso pelas coisas de Deus. Era como se por dentro a pessoa fosse circuncidada, e era o que Deus queria. Então Paulo diz, olha, um gentil incircunciso, mas que é fiel às coisas de Deus, ele está numa posição melhor do que a tua, judeu, circunciso, mas que é desobediente à lei. O que Paulo quer dizer? Que não é muito complicado entender isso, não. Paulo vai a ponto de dizer que ele foi forte, que o fato de ser judeu apenas de nascimento e circunciso apenas no corpo não é o que importa para Deus. Aliás, nem judeu é. Nem judeu é. Claro que ele usou aqui uma figura de linguagem, ele foi muito pesado, e tem que se entender o que ele queria dizer aqui. Paulo não estava agora decretando o fim do povo judeu. Então não existe mais judeu que é circuncidado e que qualquer não obedece à lei, não é mais judeu, acabou o povo judeu. Não, é claro, os judeus estão até hoje. O que Paulo quer dizer é o seguinte: o judeu completo, o judeu que de fato agrada a Deus, o judeu ideal, aquele judeu que Deus planeja, é o judeu fisicamente circuncidado, sim, porque Deus mandou, e além disto, que é o principal, é um judeu por dentro, que é circuncidado do coração, no seu espírito, é limpo para as coisas do mundo e voltado para as coisas de Deus. Esse é o judeu que Deus quer. É o que Paulo quer dizer aqui. Alguém que se dedica a Deus. Pastor, já está bom de judeu, não? O que eu tenho a ver com tanto judeu e circuncisão? Essas coisas não são para mim, até já passaram muitas delas e tal. De fato, diretamente, você não tem nada a ver com a circuncisão judaica hoje. E eles próprios mesmos, isso ainda é biblicamente, como eu falei, até o evangelho já não exigiria isto. Mas a aplicação do que está escrito aqui tem tudo a ver com você. Tudo. E é muito valioso para nossas vidas. Está tudo relacionado com a questão da coerência. Já comentamos que os judeus eram pessoas especiais, e ainda são, num certo sentido, limitado, que receberam a revelação de Deus e conheciam a sua lei e foram privilegiados com muitas coisas boas. Era de se esperar que eles vivessem de uma maneira coerente com o conhecimento que eles tinham sobre Deus e tudo que eles tinham recebido de Deus. Mas não era o que estava ocorrendo lá nos dias de Paulo. Eram peritos em dizerem coisas bonitas, em se dizerem especiais. Nós somos filhos de Abraão. Como foram se gabar? Imagine para quem? No próprio Senhor Jesus Cristo. Nós somos filhos de Abraão. Típico do judeu. Se gabando de uma maneira errônea. Se diziam especiais. Queriam ensinar aos outros. Mas na hora de praticar o que conheciam que era o certo, o que mandavam os outros fazer, eles falhavam. Faziam exatamente o que condenavam nos outros. Gabavam-se de ser circuncidados em obediência a Deus, mas a circuncisão deles não passava de um mero ritual religioso externo, físico. A circuncisão do corpo não acompanhava a circuncisão de coração. Eram judeus só no sangue, não no espírito. Resultado, os gentios falavam mal de Deus por causa disso. A aplicação é óbvia. Você foi escolhido por Deus para ser salvo em Cristo? Recebeu o Espírito Santo no seu coração? Você é a habitação hoje do Espírito? Tornou-se uma nova criatura? Recebeu esse entendimento para compreender as escrituras, ou seja, você é alguém muito especial que recebeu coisas muito valiosas da parte de Deus. Vimos todas aquelas características que resumem bem o que é um crente. E você gosta de dizer que é alguém muito especial. Aliás, com propriedade, porque você é alguém especial. De fato, você é um eleito de Deus, um salvo em Cristo. É. Você não perde a chance de dizer que é um filho de Deus, que é herdeiro com Cristo, que é cidadão dos céus. Ah, essas coisas você sabe tudo de cor. Ótimo. Mas a grande pergunta é esta. A maneira de você viver está à altura de todas essas maravilhas que você recebeu de Deus? Este é o ponto. Está à altura da transformação que Cristo operou no seu coração através do Espírito Santo e um pilar. Né, Luciano? Quando alguém se diz médico e não sabe onde está o fígado, provoca maus comentários. Não me pergunte onde é o fígado de alguém. As diferenças entre um pilar e uma viga, eu sei. Mas um médico que não sabe onde é o fígado vai provocar muitos maus comentários. Esse camarada deve ter feito um péssimo curso. Coitado, até que era um bom estudante, mas o curso era tão ruim que ele não conseguiu aprender. Não, o curso até que foi mais ou menos. Ele é que foi um mau aluno. Ou, não, o curso era bom, e ele, coitado, era extremamente zeloso, mas o QI dele é 10. A média é 90, 100, né? Só para ter uma base, né? Então o QIzinho dele é deste tamanhinho, coitado. Não deu para ele aprender. Todas essas questões vêm à tona. O homem é médico. Está aqui o diploma dele, isso aqui não tem dúvida nenhuma. Mas não sabe onde é o fígado. Tem uma coisa muito errada com este médico. Ou o curso, ou a cabeça dele, ou a inteligência, ou eu não sei o que foi. Pagou pelo diploma, coisa mais muito rara hoje em dia, mas coisas desse tipo. Mas provoca-se comentários. Obviamente alguém assim. Por quê? Por causa da incoerência entre o que ele é, médico, aqui o diploma, e entre o que se vê neste homem que não entende coisa nenhuma de medicina. Esse mesmo fenômeno ocorre quando há uma distância grande entre o que o crente é, de fato, salvo em Cristo, nova criatura, habitação de Deus, é, ele é isso, não tem jeito, ele é herdeiro de Deus. Mas há uma distância grande entre o que ele é e o modo como ele vive. Entre o que ele é e o que ele e a maneira como ele procede. Quando há uma distância muito grande, comentários, obviamente. Na realidade, coerência total entre o que nós somos e a maneira como nós vivemos nunca haverá. Total não vai ter. Porque, infelizmente, nós ainda somos pecadores. Ninguém pode dizer que não peca mais. Então, escolha um crente qualquer. Sempre vai haver uma certa distância entre o que ele é, perdoado 100% por Cristo, cidadão dos céus, e a maneira como ele vive. Não é idêntico. Infelizmente, só vai ser idêntico no céu. Aqui não há. Então, coerência total não vai ter. Total. Mas era muito bom que tivesse a coerência de 99%, né? Ou uma incoerência bem pequenininha. E é o que ressalta no crente espiritual, nesses gigantes da fé. Exatamente isso. É que a diferença entre o que eles são e o que eles vivem é bem pequenininha, porque é quase em cima uma coisa da outra. E ao contrário, um crente fraco, essa distância é grande. E chega ao ponto de uns olhar e dizer, será que esse homem aqui é crente mesmo? A incoerência está tão grande que está chocando. Ele é médico mesmo, não sabe nem onde é o fígado, está aqui o diploma, então é, mas puxa vida, esse diploma não é falso, não. Então, esse é o problema aqui. Quando essa incoerência é muito grande, acontece o que Paulo disse aqui. O nome de Deus começa a ser falado mal por causa da sua incoerência. Deixa eu usar algumas das características anteriores, aquelas nove, não vou falar das nove mais não, mas veja como é lamentável a seguinte situação. O crente repousa na Bíblia, mas mal a conhece. Repousa porque deve, porque a Bíblia é a palavra de Deus e tal, e está ótimo, mas mal a conhece. Não sabe argumentar. Tem pouquíssimas convicções próprias. Sim, começa um negócio assim mesmo de eleição. Ah, porque o pastor disse aquilo, porque o pastor disse aquilo, porque eu li um livro, porque isso, porque eu vi na televisão, porque eu vi uma fita. Não, peraí, rapaz. O que é que tu achas? Repouso ou não repouso na palavra de Deus? Conhece ou não a palavra de Deus? Começa a vir a incoerência. Se gloria em Deus. Diz que é filho de Deus, tem até adesivo agora nos carros, amanhã agora dos evangélicos, botar adesivo em tudo que é lugar, uns com piada, outros com trocadilho, com tudo, mas se gabam que são filhos de Deus, de uma maneira, às vezes, um pouco exagerada, mas vamos voltar para a maneira correta. Se gabar de que é filho de Deus, é correto, sem arrogância e sem piadinhas, sem trocadilhos, mas é correto. Tudo bem, mas esse crente que eu estou aqui imaginando, se gaba de que é um filho de Deus, mas não honra o seu pai. Estava lendo que um Bush aí, sobrinho do presidente, filho do governador da Califórnia. O governador da Califórnia é irmão do presidente. Pois o filho desse governador foi preso com maconha. Certamente esse homem deve se gabar por aí que é filho do governador, sobrinho do presidente. Mas desonra pai, desonra ti, desonra a família. diz que é filho do governador, e é um crente fraco, que dá mau testemunho. Quando ele se gaba que ele é filho de Deus, ele é filho de Deus, mas ele desonra o seu pai. Conhece a vontade de Deus na Bíblia, mas faz muito pouco para que essa vontade seja feita. Quer me ver sem terra nos pés, é quando eu estou conversando com alguém, aconselhando. Irmão, você sabe o que deve fazer? Vem me perguntar, né? Aí eu devolvo a resposta. Você sabe a pergunta? Você sabe o que deve fazer? Sei. O que é? O que é que a palavra de Deus diz numa situação dessa? Diga aí, irmãzinha. Pastor, é isso. Perfeito. Está fazendo? Não adianta. Não adianta vir conversar com o pastor Mauro, pastor Kelsey, irmã Normânia, ler 10 livros de cristianismo, de psicologia, de tudo mais, autoestima, alto astral, essas coisas de hoje. Não adianta. Conhece a vontade de Deus, revelada na palavra de Deus, mas não faz. Não faz. Porque não quer fazer. Às vezes, porque não tem poder de fazer, já fica mais complicado, é quase outro assunto, mas pede a Deus esse poder, aguarda o poder do alto para poder realizar. Muitas vezes é que não quer fazer, porque poder Deus dá na hora que ele queira dar. Aprova as coisas excelentes, tem na ponta da língua como deve ser um crente modelo, mas não é. Ele próprio não pratica essas coisas que ele aprova. Está persuadido que é guia de cego e luz do que estão em trevas, mas pouquíssimo faz para guiar essas pessoas em trevas, que ele conhece-as. Sabe quem são ao seu redor. Mas não estão muito preocupados, não, em levar essas pessoas para a luz do Senhor Jesus Cristo. Mal se lembram de que precisam pregar o Evangelho e salvar pessoas. É mestre de crianças, pelo menos deve ser, mas falha em transmitir para os seus próprios filhos os padrões de Deus. Ah, isso é com o pastor. Isso é lá com o Vasco aqui na Manancial. Isso é com os professores lá da escola. Tem que ser mestre de criança, e ele sabe, mas não é. Falha na educação dos próprios filhos. Está convicto de que a lei, o Evangelho agora, a Bíblia, de maneira total, incorpora todo o conhecimento e a própria verdade, mas não busca os princípios dela, Bíblia, para as grandes decisões da sua vida. Prefere ouvir homens. Toda vez que eu vou na livraria evangélica hoje, eu me alegro e me entristeço. Toda vez. É uma luta. Às vezes até penso em ir e digo, não vou não. Eu sou escritor, gosto de livros. Parece que tem um ímã nas livrarias. E aqui dentro tem um ferro. Eu vou passando... Conheço alguém que está andando às vezes comigo no shopping e quando vai chegando em um certo local, ele pega pelo bazão por ali. E ela é suave, eu já sei por que ela está dizendo, vamos por ali. Porque o ímã vai puxar. Lá eu vou entrar na livraria. Mas, meus irmãos, meus amigos, é tanto livro. É tanto livro. Cada vez mais, cada vez mais. Tanta coisa ruim. E tanta coisa boa, misturada com ruim. Porque tem um livro que é ruim do começo ao fim. Tem outro livro que é ruim, um pedaço dele. O outro pedaço até que é muito bom. Misturado. Tem outros que são muito bons. Cuidadosos e tal. Vamos ler livros com cuidado. Com muito cuidado. Porque, ó, sem cuidado, é só este. Não precisa ter cuidado nenhum ao ler este livro. O cuidado que você vai ter aqui, claro, é interpretá-lo corretamente. Você conhecê-lo de maneira profunda, responsavelmente, e saber o que é que esse livro diz. Só! O único cuidado que você tem com esse livro é este. Mas não é saber, será que há uma incoerência entre Êxodo e 1 Coríntios? Porque não há. É a palavra de Deus. Então, a gente sabe disto. Sabe que o conhecimento está aqui. Sabe que a verdade está aqui. Mas muitas vezes, grandes decisões nossas, a gente vai buscar num livro, ou buscar em alguém, numa pessoa. Tudo bem que se procure pessoas, alguém que possa ser um bom conselheiro, dar uma boa sugestão. Mas, gente, se a palavra de Deus já diz o que você precisa ouvir em termos de conceito, em termos de rumo, em termos do que fazer, não precisa perguntar mais a ninguém. O pior é quando você está convencido da Bíblia que o rumo é aquele, mas você quer ir é para o outro. Aí você ouve alguém que acha que é para o outro mesmo que você quer ir e acaba se convencendo que o outro é mais velho, o outro é pastor, o outro é mais isso, é mais aquilo, e acaba indo na direção que o outro acha, mas o seu coração está dizendo, não está muito certo isso, eu queria ir, eu acho que a Bíblia ensina é aqui, foi vá, siga, olha a incoerência. Essa lista de incoerências poderia ir longe, citei apenas algumas das que Paulo citou para os judeus e eu estou aplicando aqui para os crentes. Eu quero encerrar, esperando que a sua lista pessoal de incoerências seja bem pequena e cada vez menor, e que a sua vida reflita cada vez mais o que você é. Estou me dirigindo agora ao crente, filho de Deus, nascido de novo. Você jamais vai honrar a Deus, como o judeu não honrava a Deus, permitindo um abismo grande entre o que você é, pela obra dele na sua vida, e o que você faz, e como você procede. Você agindo com esta incoerência, você vai dar margem para que o santíssimo nome dele seja mal falado, mal comentado e até blasfemado neste mundo. Já pensou o peso que você vai ter que carregar com isso? E o contrário, agindo e vivendo como verdadeiro crente, você vai dar oportunidade para que os homens vejam o seu comportamento e glorifique ao seu Pai, ao nosso Pai que está nos céus. Que Deus nos abençoe e sejamos cada vez mais coerentes. Crente em Jesus Cristo, Filho de Deus, nascido de novo, herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo e vivendo como tal, separado do mundo, que odeia as obras da carne, que não se mistura de uma maneira errada com as obras das trevas. E todas as características que você conhece tão bem de um crente padrão, de um crente modelo. Pois viva desta forma para a glória sua, não, minha, não, de Deus. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, que essa pregação, onde andamos em águas profundas aqui, que ela tenha sido compreendida. Eu cheguei no meu limite de tentar explicar com palavras simples a profundidade desse texto. E que teu Espírito tenha conseguido me dar uma pequena vitória ao conseguir ser compreendido aqui. Porque se eu não fui, pouco adiantou. Que esses irmãos tenham entendido e consigam aplicar nas suas vidas. E eu próprio, obviamente. De maneira tal que sejamos mais coerentes com esta mudança maravilhosa que tu fizeste nas nossas vidas, tornando-nos novas criaturas e vivendo como novas criaturas. Obrigado pelo exemplo dos judeus que nos serve de alerta para não sermos de boca, de fora, exteriores apenas, de boca, mas de fato e de verdade. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que o teu nome, Senhor, seja honrado com o nosso viver, porque é em nome dele que nós te pedimos. Amém.
Caso deseje conhecer mais pregações ou meditações e artigos de minha autoria, acesse o site www.falandodecristo.com.